Eu queria começar a nossa pregação hoje falando de um momento muito importante, talvez, e que não acontecia há algum tempo. Esse mês de maio, nós temos a espera de dois bebês, né? O bebê da Vivi e do Alan, o Caleb, e o bebê da Michele e do Marcos, o Theo. Os vovós e as vovós estão todos animados, os pais animados. E é interessante que quando um bebê é concebido e você descobre que vai esperar um filho, a sua expectativa normalmente é de que ele se desenvolva ainda no ventre da mãe, de forma correta, que ele possa crescer e você vai fazer os exames necessários, você vai lá fazer ultrassom, você vai fazer os exames que vão indicar se está tudo perfeitinho com o bebê. E quando ele nasce, a sua expectativa ainda continua de que ele cresça no tamanho certo, no peso certo. Mas quando isso não acontece, indica que alguma coisa está errada. Porque o natural, aquilo que é o esperado, que indica uma saúde boa, é que o crescimento aconteça. Na igreja também é a mesma coisa. À medida que você começa a fazer parte do corpo de Cristo, você precisa se desenvolver. É esperado que você cresça em maturidade, que você possa aprender coisas novas. E hoje eu queria olhar para o texto de Hebreus, tendo essa introdução na perspectiva do que vamos falar. O autor aos Hebreus, ele. Desde o capítulo 4, versículo 14, ele está falando a respeito de Jesus ser maior do que Arão como sumo sacerdote. E Jesus fala, o autor fala isso, ele apresenta características de Jesus que o qualificam como um verdadeiro sumo sacerdote. Ele ainda apresenta outras características que qualificam Jesus como um grande sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, muito maior do que Arão poderia ser. E ele termina no versículo 10, falando que Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é curioso, porque a partir do versículo 11, parece que dá um estalo na cabeça do autor de Hebreus, ele fala assim: peraí, essa ideia, ordem segundo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pode ser um pouco demais para a mente dos hebreus que estão lendo essa carta. Não porque é algo difícil, mas porque esses hebreus ainda precisam crescer espiritualmente para entender isso. E ele vai passar do versículo 11 do capítulo 5 até o final do capítulo 6 a fazer um parêntese, exortando, repreendendo, mas também confortando os hebreus sobre essa situação que eles passam. E hoje nós vamos focar nesses últimos versículos do capítulo 5, versículos 11 a 14. E o tema da mensagem de hoje, como você já viu aí, é velho de igreja, mas um bebê na fé. Velho de igreja, mas um bebê na fé. Nesses quatro versículos, nós temos quatro características de pessoas que não crescem espiritualmente. E eu queria pensar nisso, mas antes reforçar o seguinte: o foco aqui do autor aos Hebreus não está naquelas pessoas que são novas de fato na fé, aquelas que acabaram de conhecer Jesus, mas naquelas que já convivem com a verdade do Evangelho há algum tempo e que já deveriam ser pessoas mais maduras, que já deveriam entender de coisas que ainda não entendem. Então, essa exortação tem esse foco. Contudo, também é uma advertência para aqueles que estão crescendo, estão nascendo no Senhor, possam entender que eles também precisam crescer espiritualmente. E diante disso, eu quero pensar nessas quatro características com você. A primeira característica de alguém que não cresce espiritualmente: pessoas que são assim, elas não dão ouvidos à palavra de Deus. E a gente pode ver isso no versículo 11. Diz assim o versículo 11: sobre isso temos muitas coisas a que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Esse versículo podia ser traduzido por um meme famoso que a gente tem hoje em dia. Que é aquele meme que fala assim, ele podia falar assim, olha, sobre Jesus ser um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um assunto que ainda você não está pronto para ouvir. Você já ouviu alguém falando isso sobre alguma coisa? Essa conversa ainda não é para você. E o que o autor aos Hebreus está dizendo ali é, olha, eu acabei de falar sobre uma questão que é Jesus ser um sacerdote, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas isso é algo complicado para você. E ele vai passar a explicar os motivos pelo qual esse assunto é complicado para os hebreus. E talvez seja complicado para muitos de nós, não só esse assunto, como outros assuntos das escrituras. Ele está falando aqui que o assunto é complicado não porque precisa de uma iluminação especial, não porque o Espírito Santo precisa trabalhar no seu coração de forma sobrenatural, mas é porque existem alguns conceitos, algumas coisas que já deveriam estar solidificadas na mente dos hebreus e ainda não estão. E por isso ele ainda não pode tratar dessas coisas como ele gostaria, porque é algo que ainda precisa ser construído. E ele fala isso não de uma forma elogiosa, mas de uma forma pesarosa. Ele não está feliz porque isso está acontecendo. E aí ele fala o seguinte, sabe por que eu não posso falar a esse respeito? E aí nós temos a nossa primeira característica. Porque vocês são lentos para ouvir. A ideia de lento aqui é a pessoa que tem um coração endurecido para ouvir sobre certos assuntos. Ela é negligente em prestar atenção em algumas informações. Ela simplesmente não dá bola. Ela se faz de surda para aquilo que lhe interessa. Falar de que existem muitas pessoas que existem, chegam à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas que de repente tapam os seus ouvidos para algumas coisas que são ensinadas. Talvez porque ainda não querem lidar com isso, talvez porque ainda gostam de ouvir aquelas coisas básicas do evangelho, ou mesmo elas só querem o que lhe interessa. E é engraçado que Paulo já tinha, vai mais para frente do que a carta aos Hebreus foi escrita, exortar Timóteo, falando assim, Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pessoas que não querem crescer espiritualmente, elas tapam os seus ouvidos para a verdade do Evangelho, para a verdade expressa das Escrituras, para aquilo que é revelar, que Deus revelou através da sua palavra. Você tem que tomar cuidado se alguns assuntos nas Escrituras você não quer desenvolver, ou se você só gosta de ouvir aquilo que traz coisas boas, que te consola, que te conforta, mas não gosta de ouvir aquilo que te confronta. Se você só lida com questões básicas da fé, o seu chamado é um chamado ao crescimento espiritual, à santificação contínua, a uma luta com o pecado. Isso manda, sim, em nós um crescimento contínuo e um aprofundamento nas Escrituras. Precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor nos fala através dela. Por isso a importância que Paulo dá, quando escreve aos Efésios, àqueles que ensinam a palavra. Aqueles que ensinam a palavra têm o propósito de fazer com que todos os santos, de forma uniforme, possam chegar à perfeita varonilidade, a ser parecidos cada dia com Jesus, a crescer espiritualmente, a atingir uma maturidade espiritual, demonstrando que são saudáveis espiritualmente. Dê ouvidos à palavra de Deus. Deus derrama da sua graça através daquilo que aprendemos na sua palavra. Não seja lento em ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração, especialmente na leitura das Escrituras. Não pule textos porque eles te confrontam. Pelo contrário, enfrente aquilo que te confronta. Isso vai fazer você crescer, você aprender coisas novas. Mas a gente tem mais uma característica que é expressa no versículo 12. Versículo 12 diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Uma segunda característica de pessoas que não crescem espiritualmente é que elas são dependentes, totalmente dependentes. O autor da carta, nesse versículo, utiliza duas ilustrações muito didáticas. Uma a respeito da escola, do aprendizado, de ter alguém que ensine. E a outra a respeito da alimentação infantil, da primeira infância. E nós percebemos nessas palavras que apesar de serem para toda a igreja está ouvindo a leitura da carta, mas ela foca especialmente naqueles que já deveriam estar avançados no conhecimento. Aqueles que já deveriam ensinar de uma forma efetiva, correta, mas ainda estão presos a uma alimentação básica, a um estudo básico das escrituras, algo muito simples. E dessa forma não crescem espiritualmente. Pessoas que, na verdade, são dependentes ainda de outras pessoas, mas é uma dependência infantil, uma independência daquilo que você não sabe o que fazer, de que decisão tomar, qual a verdade de fato a respeito do evangelho. A criança, quando ela vai atravessar uma rua, ela é totalmente dependente dos seus pais, simplesmente pelo fato que ela ainda não sabe dos perigos que ela tem ao atravessar a rua. Mas à medida que ela cresce, ela não precisa mais do seu pai do seu lado, dando a mão para ela. Ela já sabe que ela tem que olhar para um lado e para o outro. E aí ela pode atravessar a rua sozinha. Aqui ele está falando daqueles que ainda precisam ser levados, conduzidos por outra pessoa. Porque eles não sabem a respeito. Eles não conhecem. Ainda só se alimentam de coisas básicas. E aqui nós temos mais uma vez, nesse versículo, um meme que nos ajuda a entender o que o autor de Hebreus está querendo dizer. Que é aquele meme sobre expectativa e realidade. A expectativa do autor aos Hebreus quanto àqueles leitores é de que eles já estivessem se formando. Talvez a imagem aqui fosse da formatura deles. Eles se graduando. Ele usa a palavra, olha, vocês já deviam ser mestres. Mas aí, a realidade é que eles ainda estão no berçário, tomando leite, na mamadeira, alguém trocando as suas fraldas, dependentes totalmente da ação de alguém para que eles possam se alimentar espiritualmente de alguma forma. Infelizmente, muitas pessoas não crescem espiritualmente. Não só porque são negligentes em ouvir a palavra, como vimos na primeira característica, mas também porque ainda necessitam de leite e necessitam que alguém ainda lhes dê esse leite na boca. Da mesma forma que a criança necessita de um acompanhamento quase que exclusivo na escola quando começa a ler e a escrever. Né? O professor vai ter que ir lá mostrar como é que é a letra, o A, a letra de forma, depois a letra cursiva. Mas depois as palavras, a formação de algumas frases mais elaboradas. Mas vai ter um momento em que o conhecimento vai aumentar, mas o professor não precisa mais mostrar para ele o que é a letra A. O que significa ou como se escreve a palavra amor. Porque isso é um ensino passado. Agora são ensinos novos que acontecem. Essa dependência de coisas básicas não é mais necessária. Infelizmente, dentro da igreja, nós ainda temos pessoas que estão há tanto tempo frequentando os nossos cultos, frequentando as nossas EBDs, participando de grupo pequeno, participando de outros eventos que nós temos, onde ensinamos a palavra de Deus, mas ainda precisam de pessoas que lhes dê um alimento básico na boca. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos ser mais independentes. na busca do conhecimento do Senhor. É claro que esse relacionamento discipular, onde nós podemos buscar auxílio de pessoas, ele vai continuar para o resto da vida. Ninguém vai saber de tudo nunca. Mas é necessário haver crescimento espiritual. É necessário que você possa abrir a sua Bíblia e saber onde os livros que ela possui estão. É muito triste quando eu vejo alguém que está tanto tempo na igreja e que a gente fala um livro das Escrituras e simplesmente tem que olhar no índice. Essa lição já devia ter sido passada. Isso é leite. Isso é alimento básico. Você precisa estar comendo algo mais sólido, buscando um conhecimento mais profundo de quem é o seu Senhor. Esse tipo de estagnação faz com que até mesmo a oração seja algo que seja dependente. A pessoa não consegue orar por conta própria. E eu não estou dizendo nem oração em público, estou dizendo da oração dela com Deus, do relacionamento dela com Deus. Ela vira para você e fala assim: você pode orar por mim? E aí você pergunta: mas você já orou a Deus esse pedido? Não, mas... ah, sei lá. Queridos, o crescimento espiritual é necessário para que possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. A terceira característica está no versículo 13, que diz assim: qualquer pessoa que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Terceira característica é que essas pessoas não experimentam nada novo. Porque só tomam leite, só o básico, só aquilo. Perceba a ilustração do autor. Quem só toma leite, aqui eu quero colocar entre parênteses, o leite espiritual, não consegue experimentar outras coisas com Deus. E essa característica é uma característica muito perigosa. Porque o leite, ele pode dar um sentimento de saciedade. Você se sente de barriga cheia. Entretanto, só o leite, à medida que o crescimento vai acontecendo, ele vai ser insuficiente para que você tenha tudo aquilo que você necessita para um crescimento saudável. É assim com as crianças. Não é verdade? À medida que elas crescem, elas precisam comer outros alimentos associados ao leite. E em determinado momento da vida delas, o leite passa a ser mais um desses alimentos. E ela começa a comer outras coisas. E o crescimento vai aumentando e alimentos mais fortes vão sendo inseridos na dieta dessa criança. É da mesma forma que acontece conosco espiritualmente. Nós começamos sim com o leite espiritual, com o básico, né? Inclusive nós estamos, um parênteses aqui, nós estamos começando a nossa classe de batismo, de catecúmenos, em breve. Então você pode procurar o pastor Carlos ou o presbítero João Augusto. Se você quer ser membro da igreja, você deve passar por essa classe. E lá nessa classe, é leite espiritual que é ensinado. Coisas básicas da fé que você vai ouvir. Você não vai ouvir sobre coisas profundas, alimento pesado. Não, ele é leitinho espiritual para você, para confirmar a tua fé. Mas ali você não pode se contentar com aquilo. Você tem que buscar coisas mais fortes, mais profundas no conhecimento de Deus, da sua vontade, daquilo que ele tem para você. Por não experimentarem nada novo, pessoas que não crescem espiritualmente, quando se deparam com uma questão um pouquinho mais complexa, elas tendem a rejeitar isso, essa verdade. Elas não querem lidar com essa verdade, porque é um choque para elas. É mais ou menos quando uma criança está começando a mudar de alimentação e no primeiro momento ela rejeita uma coisa diferente do leite. Mas os pais insistem e ela vai começar a comer. Nós espiritualmente fazemos isso se não queremos crescer espiritualmente. Nós simplesmente abandonamos uma alimentação um pouquinho mais sólida. Queremos nos manter no leite. E com isso, nós não experimentamos coisas novas com Deus. Crescimento espiritual é sinônimo de aventuras constantes com Deus. Visto que cada vez que amadurecemos em um novo conhecimento aparece. Alguém que não cresce espiritualmente não consegue aprofundar seu relacionamento com Deus e sempre acaba questionando coisas básicas da fé, como, inclusive, o amor de Deus por ele. Mas há ainda uma última característica do versículo 14 que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Essa característica é de que pessoas que não crescem espiritualmente, elas não são aperfeiçoadas. Olha o que diz o versículo 14 de Hebreus capítulo 5. Mas o alimento sólido é para os adultos que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Na verdade, nesse versículo, o autor mostra o que acontece com alguém que cresce espiritualmente para fazer um contraponto com quem não cresce. E o exemplo que ele usa aqui é do exercício físico, da prática de uma atividade física. Porque é através da prática que esse exercício se torna produtivo. Ele diz assim: a prática daquilo que foi aprendido faz com que a pessoa cresça e que consiga ser aperfeiçoada dia após dia nas suas atitudes. Da mesma forma que um atleta, através do seu treinamento, se torna cada vez melhor naquilo que faz. O crescimento espiritual nos dá condições de tomar decisões corretas segundo a vontade de Deus. Um exemplo aqui, eu não sei quantos conhecem a Bruna Libório. A Bruna Libório é filha do Jefferson, da Kátia Libório, e hoje ela é uma atleta de elite na canoagem. Ela hoje mora em Cascavel porque ela treina junto com a seleção brasileira de canoagem. Mas para ela chegar nesse nível, ela não começou desse jeito. Ela teve que começar fazendo aos poucos, entrando pela primeira vez numa canoa, no barco, e começou a treinar, e o treinamento trouxe o crescimento profissional naquilo que ela se propôs a fazer. E hoje ela é o que é, e busca inclusive voos maiores, porque ela constantemente cresce no seu esporte. Da mesma forma é a gente. Se você quer se tornar cada vez mais parecido com Jesus, você precisa crescer passo a passo no conhecimento dele, da sua palavra. Você não pode ficar alheio a isso. Você não pode ficar só no leitinho. O texto está dizendo aqui, o texto do versículo 14 está dizendo o seguinte: o alimento sólido é para quem cresceu, é para quem amadureceu, é para quem busca esse crescimento constante. Não é para quem simplesmente está lá, só acomodado no leitinho espiritual. Dessa forma, eu e você podemos experimentar, vivenciar o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, sem se conformar com este mundo, com este século. E dessa forma, à medida que somos transformados, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje nós somos exortados e apresentados a quatro características de alguém que não cresce espiritualmente. Ela não dá ouvidos à palavra de Deus, ela é totalmente dependente de outras pessoas, ela não experimenta nada novo com Deus, ela não é aperfeiçoada dia após dia do Senhor. Mas eu queria voltar na captação que eu fiz falando do crescimento de uma criança. Não existe crescimento sem nascimento. Ou sem concepção, se a gente pensar na vida lá no ventre da mãe. Da mesma forma, ninguém pode crescer espiritualmente se não nascer de novo. E eu queria falar com você que talvez ainda não tenha nascido de novo. E por isso não pode crescer, porque a palavra de Deus diz que quem não nasceu de novo está morto em seus delitos e pecados. Mas há esperança para você em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário e quer ter um relacionamento verdadeiro e sincero com você. Ele quer transformar a sua vida, ele quer te trazer vida e fazer com que você cresça em conhecimento dele, da sua palavra, e no relacionamento teu com ele. Por isso, não perca essa oportunidade, não deixe para depois. Busque ao Senhor, passe pelo novo nascimento. E a partir disso, você vai poder crescer espiritualmente. Entregue-se ao Senhor. Mas eu também quero falar com você que já nasceu de novo. E que vive uma vida de leitinho, de básico na sua vida espiritual. Não é isso que Deus tem para você. Não é esse o propósito de Deus para você. Ele quer que você cresça. E à medida que você cresce, você pode influenciar outras pessoas. Você pode estender o evangelho que você aprendeu a novas pessoas, a pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Você pode fazer diferença aonde você está à medida que você cresce espiritualmente. Você pode ajudar irmãos seus que estão crescendo, mas ainda estão numa fase desse crescimento diferente da sua. Você pode de fato ensinar a respeito da palavra de Deus, porque você tem crescido nela. Por isso, querido, o meu desafio para você é que você busque intensamente conhecer ao Senhor. A importância que nós damos como igreja, a EBD, é exatamente porque entendemos que é no estudo da palavra do Senhor que crescemos de forma efetiva. É conhecendo o Deus da palavra, através da sua palavra, é que podemos ganhar força, é que podemos ser edificados, é que podemos ganhar massa muscular e espiritual, a fim de enfrentarmos as adversidades da vida sim, não sermos levados por vento de doutrina, mas firmes, tendo como a nossa âncora o Senhor Jesus. Por isso que Jesus falou que o sábio edifica a sua casa sobre a rocha. E ele diz que é semelhante a quem edifica a casa sobre a rocha. É aquele que sabe da palavra do Senhor, que conhece a palavra do Senhor e a pratica. Porque não importa a tempestade que vem, ele permanece firme. Eu quero desafiar você também que tem crescido espiritualmente a ajudar outras pessoas, especialmente aqueles que são ainda bebês na fé. É um momento de dependência deles? É. Mas conduza-os a fim de que eles se tornem maduros, adolescentes, jovens, adultos, anciãos na fé. Que eles possam crescer e florescer e transmitir a luz de Jesus a outras pessoas. Apesar de o crescimento espiritual nos tornar um pouco mais independentes uns dos outros, ele nos torna cada vez mais dependentes do Senhor. Porque à medida que crescemos espiritualmente, entendemos o quão pequenos nós somos e quão grande é o nosso Senhor. Por isso que o grande sumo sacerdote, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, nos leve pela mão, nos conduza e nos faça crescer dia após dia, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, obrigado por essa noite e pela oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra. E que os desafios lançados nessa noite pelo Senhor possam atingir o nosso coração. E que sejamos confortados, mas confrontados, e que não permaneçamos inertes, que possamos buscar o crescimento espiritual, que não sejamos como aqueles irmãos hebreus que receberam aquela carta, que a advertência dada a eles possa nos trazer uma advertência ao nosso coração, e que possamos crescer e conhecer cada vez mais o Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.